Olá e bem-vindos! Imagina a cena. Depois de, sei lá, anos, às vezes décadas de estudos, de disputas, de processos, finalmente sai um decreto presidencial. Uma terra indígena se torna oficial. É um momento histórico, claro, mas que ainda existe muito no papel. A batalha seguinte é mais silenciosa, sabe? Ela é travada com documentos, carimbos, assinaturas, tudo dentro de um cartório de registro de imóveis. Como que essa decisão do governo se transforma num fato assim incontestável no mapa do Brasil? A nossa análise de hoje mergulha exatamente nisso. A gente tem aqui um conjunto de normas, é quase um manual de instruções que detalha o passo a passo para registrar terras indígenas. E a nossa missão é decifrar essa jornada, que pode parecer um labirinto de burocracia, mas que é a peça-chave para a segurança jurídica de todo mundo, não só dos povos indígenas.
Mesmo. E o ponto de partida, eu acho, é entender que essas regras não estão criando um direito do zero, né? Elas estão, na verdade, dando um endereço fixo e público para um direito que a Constituição já garante. O foco aqui é entender a engrenagem, como o sistema pega uma decisão política, um decreto, e traduz isso para a linguagem universal do cartório, garantindo que todo mundo saiba e respeite. É um mergulho nesse mecanismo.
Certo. Então vamos desempacotar isso. O processo começa, a documentação chega no cartório, e a primeira coisa que as normas fazem é criar uma espécie de quebra-cabeça, né? Como que você oficializa essa nova realidade, a terra indígena, sem simplesmente, sei lá, apagar o fato de que ali antes existiam propriedades privadas registradas.
Essa é a pergunta de 1 milhão. E a solução que a norma traz é, na verdade, bem engenhosa. Ela cria uma ação dupla para o registrador. A primeira parte é olhar para o futuro. Ele vai abrir uma matrícula nova, zerada. Uma certidão de nascimento jurídica, vamos dizer assim, só para a terra indígena.
Ah, entendi. Uma matrícula específica para ela.
Exata. Com a descrição da área, os limites, tudo certinho. Oficializando a existência dela no mundo dos
E a
registros.
segunda parte? Ela olha para o passado, então.
Exatamente. Em vez de pegar as matrículas das propriedades privadas que estão ali dentro e simplesmente rasgar, o que criaria um problemão, um vácuo legal, o registrador faz uma averbação em cada uma dessas matrículas antigas.
Uma averbação.
Pensa nessa averbação como um carimbo. Um carimbo vermelho, gigante e permanente na certidão de nascimento daquela propriedade privada.
Gostei da analogia. O carimbo não apaga o que estava escrito, mas deixa um aviso bem claro.
Um aviso que não dá para ignorar. Ele basicamente diz: atenção, a situação aqui mudou. Esta área agora faz parte de uma terra indígena demarcada. O objetivo disso, que a norma chama de publicidade registral qualificada, é justamente garantir que a informação seja cristalina. Ninguém nunca vai poder dizer: ah, eu não sabia.
Entendi. Cria um rastro, né? Conectando o passado e o presente de forma clara.
Exato.
E um ponto que me parece crucial. Essa matrícula nova da terra indígena, essa certidão de nascimento, ela é aberta em nome de quem?
Da comunidade indígena?
Ótima pergunta. Não, ela é aberta em nome da União. E essa é uma escolha que vem direto da Constituição. As terras indígenas são bens da União, mas são destinadas à posse e ao usufruto exclusivo dos povos indígenas.
Ah, claro. Então, registrar em nome da União funciona como um mecanismo de proteção. Impede que essa terra seja vendida ou usada como garantia, sabe? Garante a integridade do território.
Entendi. O sistema cria essa base sólida, mas esse processo todo não começa do nada. Alguém tem que juntar os papéis e, literalmente, bater na porta do cartório. Quem faz isso?
Essa responsabilidade é do órgão federal de assistência ao índio, que a gente conhece hoje como FUNAI. E as normas são bem claras. Eles não podem chegar de mãos abanando.
Imagino que não.
Existe um checklist bem específico de documentos que precisam ser apresentados para dar o pontapé inicial no processo.
E o que tem nesse checklist? É só um mapa.
Que nada, é bem mais complexo. O coração do pacote de documentos é o decreto presidencial que homologou a demarcação. É o ato final, a luz verde.
Certo.
Junto com ele vêm os documentos técnicos. A planta, o memorial descritivo da área, tudo com coordenadas georreferenciadas. É um mapa de alta precisão, né?
Uhum.
E também o Código do Imóvel Rural no sistema do governo, o SNCR.
E tem mais um detalhe que a norma exige, que eu achei bem interessante, que vai além dessa parte técnica.
Sim, e isso é fascinante. A norma determina que até um resumo do estudo antropológico que baseou a demarcação seja averbado, ou seja, anexado ao registro.
Nossa!
Isso adiciona uma camada de contexto humano, histórico. O registro passa a dizer não só onde é a terra, mas um pouco do porquê ela foi demarcada. É um passo além do registro frio técnico.
E lendo esse checklist, uma coisa me saltou aos olhos. As regras dispensam duas coisas que normalmente são uma dor de cabeça em qualquer transação de terra rural. A certificação do perímetro pelo INCRA e a inscrição no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Isso parece uma mudança enorme, porque essa via rápida.
É uma ótima observação, porque é mesmo uma mudança de paradigma. A lógica por trás disso é eficiência. A demarcação de uma terra indígena é um ato do Estado, resultado de um processo administrativo longo e complexo.
Certo.
A certificação do INCRA, por exemplo, valida limites entre vizinhos privados. Aqui não é uma negociação entre vizinhos. É a formalização de uma decisão do Estado.
Faz sentido.
Então, dispensar essas etapas é reconhecer que o processo de demarcação já cumpriu uma verificação muito mais profunda. É para evitar que a etapa final, a do registro, seja atrasada por uma burocracia que, nesse contexto, seria redundante.
Entendi. E essa busca por eficiência não para por aí, né? Tem outra regra que parece ser um golpe direto na burocracia.
Sim. Essa é uma das minhas favoritas. A norma proíbe o cartório de exigir que a FUNAI apresente certidões ou documentos que já estão arquivados no próprio cartório.
Ah, isso é bom senso puro.
É. Se o registrador precisa confirmar algo numa matrícula vizinha, a obrigação de buscar esse papel nos próprios arquivos é dele, não da FUNAI. Impede aquela caça ao tesouro por papéis que já estão ali a metros da mesa dele.
Ok, então a FUNAI fez a parte dela e entregou a pasta completa. A bola agora está com o registrador. Qual é exatamente o papel dele? Ele pode questionar o mérito da demarcação? Dizer que não concorda?
Não, de forma alguma. O papel do registrador aqui é estritamente técnico. Ele não é juiz. A função dele é fazer uma verificação de conformidade.
Um checklist.
Exatamente. Ele vai checar se os documentos estão todos lá, se as descrições batem, se o decreto é válido. Ele analisa a forma, não o mérito. A decisão de demarcar já foi tomada lá atrás.
E o sistema dá ele tempo infinito para fazer essa análise ou tem uma pressão para a coisa andar?
A pressão é enorme e os prazos são bem rígidos. Depois que a FUNAI protocola o pedido, o registrador tem 15 dias para fazer essa análise. Se ele encontrar algum problema formal, ele precisa emitir uma nota de devolução fundamentada, explicando por escrito o que precisa ser corrigido.
E se a FUNAI não concordar?
O processo morre ali?
Não. E essa é outra proteção do sistema. Se há uma discordância, o registrador não pode simplesmente engavetar o processo. Ele é obrigado a enviar o caso para um juiz num procedimento chamado suscitação de dúvida. Ah, sim. Ele basicamente diz... Juiz, eu entendo a lei de um jeito, a FUNAI de outro, por favor, decida quem está certo. Isso impede que a opinião pessoal do registrador paralise tudo, certo? E no cenário ideal, com a documentação toda correta, qual o prazo para tudo estar finalizado, para a nova matrícula nascer e os carimbos vermelhos serem aplicados?
O prazo final é de 30 dias, a partir da data do protocolo. Dentro de um mês, tudo tem que estar concluído.
30 dias?
Exato. A matrícula da terra indígena aberta, as averbações feitas e as matrículas que foram totalmente sobrepostas, encerradas. E o não cumprimento desse prazo, a consequência é bem severa. Tem uma multa diária de R$ 1.000 para o oficial do cartório, além da possibilidade de ele responder civil e criminalmente.
Nossa!
Existe uma válvula de escape. O prazo pode ser estendido em casos muito complexos, mas tem que ser muito bem justificado. A mensagem é clara. O direito não pode ficar esperando na fila do cartório.
O processo parece bem amarrado. Mas, a gente sabe, o Brasil é continental. O que acontece quando uma terra indígena é tão grande que se espalha pela área de, sei lá, 2, 3 ou mais cartórios diferentes?
Uma situação muito comum. E a norma prevê isso de forma prática. A FUNAI tem que protocolar o pedido em todos os cartórios envolvidos.
Em todos eles.
Sim. E para facilitar, o sistema permite que o processo seja, digamos, modular. A FUNAI pode apresentar a cada cartório uma planta e um memorial só daquele pedaço da terra indígena que está na sua área.
Ah, isso é bem mais inteligente.
Sim. Evita que cada registrador tenha que analisar um mapa gigantesco de áreas que não são da sua competência. Torna o trabalho mais focado.
E com as matrículas privadas nesses casos? A regra é a mesma?
A lógica é a mesma. Se a terra indígena cobre totalmente uma propriedade privada, a matrícula daquela propriedade é encerrada. Deixa de existir. Se a demarcação atinge só uma parte, aí entra o nosso carimbo vermelho. É feita a averbação e a matrícula continua ativa, mas só para a área que ficou de fora da terra indígena. É um processo bem cirúrgico.
E tem mais uma ferramenta que me pareceu extremamente importante, quase uma medida para prevenir conflitos, a tal da averbação acautelatória. O que é isso?
Essa é uma das ferramentas mais inteligentes de todo o processo. Ela permite que a FUNAI haja antes mesmo de a demarcação ser finalizada.
Como assim?
Enquanto a terra ainda está na fase de estudos, a FUNAI já pode ir ao cartório e pedir para que seja feita uma anotação, um aviso, nas matrículas das propriedades privadas que estão naquela área em estudo.
E qual o efeito prático disso?
O efeito é da transparência e esfriar o mercado especulativo. Pensa no possível comprador.
Uhum.
Ele encontra um terreno, parece perfeito. Antes de fechar negócio, ele puxa a matrícula e vê lá. Atenção, este imóvel está inserido em área de estudos para demarcação de terra indígena.
Nossa, isso muda tudo.
Muda tudo. Aquele negócio perfeito ganha um ponto de interrogação gigante. Essa averbação de cautela é um alerta que previne que pessoas comprem terras sem saber do processo e assim evita uma infinidade de disputas no futuro. É segurança jurídica para todo mundo.
Ao final desta nossa análise, fica muito claro que o grande objetivo destas normas é criar um roteiro administrativo. Um caminho claro, com etapas, com prazos, para garantir que uma realidade jurídica, a demarcação, seja perfeitamente espelhada nos registros públicos.
A síntese é essa.
O sistema força a publicidade, organiza os papéis e, acima de tudo, dá eficácia ao direito.
É isso. Terra indígena homologada gera matrícula nova em nome da União. Imóvel privado atingido recebe a averbação, o carimbo. E o cartório não tem a opção de não agir. Ele tem o dever de executar. É um mecanismo para transformar direito em fato concreto.
E tudo isso nos deixa com uma reflexão. Uma das normas menciona que os registros de demarcações muito antigas, feitos antes de todo esse procedimento existir, podem agora ser adequados usando essas mesmas regras. Isso me fez pensar, se hoje a gente precisa de um manual tão preciso para garantir a ordem, como é que esses registros eram feitos no passado? Que tipo de emaranhado jurídico a falta de um padrão claro pode ter criado ao longo da história e que agora exige uma espécie de arqueologia legal para ser organizado?